Bem-vindos a mais um Pop-Up, programa de cultura pop na Rádio Observador, o último antes da pausa que agosto exige para que os nossos excelentíssimos comentadores possam colocar a leitura em dia e ver todos os filmes e séries obscuras que têm nas suas listas de espera há meses. E são eles, como sempre, Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxerim Mendes. Olá a todos.
Olá.
Olá. Olá, viva.
É bom ouvir as vossas vozes elegantes esta semana, e porque agosto é, pelo menos de acordo com os clichês que regem este mundo, um mês de leituras, vamos falar de livros. Mas antes, passamos pela boa dica. Esta semana foi anunciado pela SIC, depois pela TVI, o final dos programas de comentário futebolístico com representantes dos chamados três grandes do campeonato português, com o argumento de que este tipo de programas não está a fazer bem ao futebol em Portugal, muito pelo contrário. Bruno, vamos começar por ti, porque és especialista em televisão e em futebol e em quase tudo, mais ou menos.
Em quase tudo.
Na tua opinião, diz-me qual o modelo de programa sobre futebol que gostavas de ver na televisão? Quer dizer, primeiro, desculpa, se eras fã dos programas que agora serão cancelados?
Fui durante algum tempo. Alguns dos programas eu via com regularidade. Durante algum tempo. Acho que passei mais tempo do que o bom senso recomendaria a ver estes programas, porque eram divertidos. A certa altura eram demasiado cinzentos, tinham aquelas figuras mais ou menos oficiais, não é? O Fernando Seara e o Guilherme Aguiar, e eram um bocadinho aborrecidos, né, nesse sentido. Mas houve ali um momento, não sei, à volta de uns 10 anos, que a coisa ficou um pouco mais animada, e eram divertidos. Eu via porque me divertia a ver aquilo. Existiam ali algumas picardias, claro, que o objetivo também era esse,
sim,
de vez
sim.
em quando discussões um pouco, como se costuma dizer, mais acaloradas, mas cumpria esse objetivo de divertir o espectador, pondo em confronto adeptos.
Uhum.
A ideia não seria falar muito tecnicamente sobre o futebol, mas trazer o olhar do adepto e a paixão do adepto para estas discussões. Nos últimos tempos, aquilo tornou-se de facto tóxico, não é?
Uhum.
Frequentável. Já não é questão de saber se faz bem ou mal ao futebol português, mas se faz bem até às pessoas que participam nesses programas.
Uhum.
Eu tenho a impressão, pelo menos quando via e já não conseguia ver muito tempo, tinha que mudar de canal, que muitas das pessoas que estão ali estão como que reféns daquele modelo. Não sei se pagam muito bem ou não, ou se por uma questão até da visibilidade e da notoriedade que esses programas trazem, mas parece que já não estavam ali a divertir-se.
Uhum.
Estavam ali numa guerra. Sem quartel,
houve até casos de quem tenha abandonado o programa, não é?
Sim, e às vezes não pelas melhores razões, mas criou-se um ambiente tóxico e belicista, também fomentado pelas estruturas de comunicação dos clubes e também pelas televisões, não é? As televisões, agora que não venham dizer que bem, isto tornou-se tóxico. Como se não tivessem responsabilidade nenhuma na toxicidade dos programas. Acredito que nos últimos tempos, em que, por causa da pandemia, os programas foram interrompidos, tenham chegado à conclusão, quer os diretores das televisões, até os próprios espectadores, que esses programas não fazem muita falta. Neste formato, neste registro tóxico. O que eu gostava de ver era, e para isso provavelmente será necessário escolher muito bem o painel, pessoas a falar de futebol com essa paixão do adepto de um clube, mas também com desportivismo, não é? Com capacidade de encaixe e sem entrar nestas guerras, nestas batalhas sujas que não beneficiam ninguém, nem quem está lá, nem as televisões, presumo, porque acredito que as audiências não justifiquem já a manutenção destes programas, nem as pessoas que participam nos programas.
Quem sabe se não serás em breve convidado para uma equipa de luxo.
Sim, teria todo o gosto em declinar um
Muito bem,
convite para isso.
fica aqui registado. Pedro, diria que é válido o argumento que diz que este tipo de discussões pode ser tóxica, pelo menos de acordo com as formas com a forma como tem acontecido várias vezes, mas a verdade é que, como dizia o Bruno, há aqui um. Estes programas também têm um pouco de um reflexo da conversa banal sobre futebol, parecida com aquela que pode acontecer no café, mas que acontece na televisão e que tem esse nervo e essa atitude. Se retirarmos isso, é um conteúdo que vale a pena continuar a trabalhar, se tirarmos esse tipo de calor na discussão.
Eu estou convencido que grande parte do nosso atraso estrutural, Portugal caminha a passos largos para ser um país mais pobre da Europa, enfim, daqueles que pertencem à União Europeia.
Vens sempre a este programa para deixar estas notícias, pá,
Sim,
negativas, pá.
se deve à grande religião portuguesa, que é o relativismo, não é? Enfim, o futebol é um exemplo, mas nós estamos habituados que nas nossas televisões, de uma forma geral, muitas pessoas falem de todos os assuntos. Ou seja, não me estou de todo a pôr de fora da questão, ou clamar inocência, ou nas televisões, ou nas rádios, agora nos podcasts. É muito comum em Portugal o especialista. Imagina que eu seria especialista em qualquer coisa, em corta-relvas, por exemplo, ter dado por si a debater num programa tipo Prós e Contras com pessoas que não percebem nada de corta-relvas. E, no fundo, a sua autoridade natural, do tipo ser especialista naquilo, ter estudado corta-relvas, ter convivido com corta-relvas, viver com um, ser pai do outro, não lhe é reconhecido no, na esfera pública. E então, todas as discussões que nós vemos em Portugal, ou praticamente todas, têm a ver com encontrar falhas ou micro-falhas na retórica do adversário, ou grandes falhas, claro, e ficar contente por isso. Portanto, o triunfo é um triunfo do imediato, não é? Que é, no fundo, reconhecer se é penalti ou não é penalti, porque a Sport TV tem umas imagens que não mostrou, ou porque se mostrasse essas imagens, afinal era penalti ou não era. E isso, eu acho que é uma grande ilustração do nosso atraso, em que não há não deixou de haver uma certa hierarquia do saber e das coisas, pá, que nós reconhecemos, por exemplo, na medicina. Obviamente que nós não vamos ao café pedir ao homem que nos vá operar aos intestinos, vamos ao melhor especialista, mas parece que para todos os outros assuntos a opinião de todas as pessoas é igual. Sobre os debates de futebol, aquilo que aconteceu foi obviamente fruto da concorrência ferocíssima que há entre canais de televisão, entre os egos dos responsáveis dos canais de televisão, quer dizer, é muito, muito difícil deixar o ego em casa nestas questões da televisão, e agora que isso é exacerbado nas redes sociais, em que os profissionais de televisão estão constantemente, ou alguns, enfim, usam as redes sociais como estratégia, enviando recados e pondo frases crípticas e citações de poemas e não sei o quê. E nos canais de notícias, Portugal tem esta originalidade de ter pelo menos três canais de notícias, se incluímos o Correio da Manhã TV são quatro, se incluímos o Porto Canal são cinco, se incluímos a Bola TV são seis, se incluímos os canais dos clubes, teremos 7, 8, 5, eu acho que me está a faltar um qualquer, eu agora não me estou a lembrar. Portanto, é possível às vezes nas televisões portuguesas nós vermos, não sei, 6, 7 televisões em simultâneo na conferência de imprensa do Sérgio Conceição, ou do Bruno Lage, ou de quem for. E quer dizer, e pronto, e os chamados programas de painel com adeptos, que é um conceito como outro qualquer, e é um conceito estranho porque, no fundo, a tua competência advém da tua filiação clubística. Portanto, tu podes ser ótimo, mas se eu tiver já um tipo bom do Benfica, mas não te vou escolher a ti, vou escolher um tipo que é mais fraco, mas que, por fortuna dele, é do Porto. Eu era espectador de alguns destes programas e deixei de ser com o tempo, mais por causa de alguns programas e alguns moderadores ou distribuidores de jogo que incentivavam sempre o veneno e o mas vamos outra vez ao penalti, vamos ver outra vez se foi mão na bola, vamos ver outra vez, vamos ver outra vez, vamos ver outra vez. e deixei de ser, não
vou Pedro, mas é essa que é, eu ainda há pouco, quando falava da responsabilidade das televisões, era precisamente por isso.
Mas nem todas tinham o mesmo comportamento. Sim, nem todas.
Há uma responsabilidade editorial, claro, mas quase todos os programas, tu tinhas, sei lá, não sei, em hora e meia ou duas horas, tu tinhas uma hora a discutir penaltis e faltas e cartões amarelos, quer dizer, que são, é a prova de que não se chega a conclusão nenhuma, nem a ver em câmara lenta os lances, e isso era explorado ao máximo, porque era o conflito, não é? Era a exploração do conflito, já que não, algumas coisas até poderiam concordar. Ali sabemos que não vão concordar, isso aí é uma decisão editorial.
Não era igual em todas as televisões, e a SIC Notícias está longe de ter sido a pior. Obviamente não vou citar nomes, porque não estou para me chatear, mas em alguns outros canais o tal lance do penalti, ou da mão, ou não sei o quê, era repetido até à náusea, no limite até, até um dos comentadores pegar numa cadeira e partir a cabeça do outro com a cadeira. E acho que o próprio Ricardo reconheceu e ficou-lhe bem, que as televisões tiveram um papel na contribuição para esse debate, para essa negatividade associada aos debates futebolísticos.
Vamos só passar aqui a bola.
Está longe de ser o pior.
Deixem-me fazer esta piada. Vamos passar a bola à Maria. É o que eu consigo melhor ao nível da conversa futebolística.
Tu, um conhecedor intenso,
sim,
intensivo.
Maria, tu também dominas muito esta coisa do futebol e etc. Um bocadinho de história sobre o futebol na TV. Se tens memória de figuras ou de programas que eventualmente poderiam servir de inspiração para novos programas, para refazer programas que já gostámos de ver antes, algo assim parecido.
Sim, eu olhando para o ecrã atualmente, eu, na verdade, não preciso recuar muito, o que por um lado é muitíssimo bom, portanto, isso falo, penso talvez em algumas pessoas que fizeram e que felizmente continuam a fazer a diferença por muitos anos, espero eu. Há um nome mais atual que para mim representa a informação e a opinião com essa classe e essa elegância de um futebol que às vezes já nos parece escapar, não é? Muito distante no tempo. Para mim é o do Ribeiro Cristóvão, por exemplo. Eu tive a sorte de trabalhar no Estádio da Luz no final do Euro 2004, essa malfadada final. Jamais me esqueci desse Zaire, eu e todos os portugueses, não é? Mas sobretudo também não esqueci as lágrimas do Ribeiro Cristóvão, então, aos microfones da Renascença, não é? Eu na altura nem imaginava quem é que terá ficado a assegurar aquele silêncio monumental do outro lado. Mas a verdade é que eu acho que nos faz falta comoção com nível, e aqui estejamos a falar da seleção, que é evidente que nos mobiliza a todos e, portanto, atenua por completo essas clivagens, mas também ao nível do mais clubístico, não é? E faz-nos falta, de facto, este esportivismo e esta dedicação com nível. A noção de que não é preciso levantar a voz para ser mais ouvido que os outros, pelo contrário, que o que há em campo e fora dele são adversários e não inimigos, que as pessoas cá fora se dão, não é? Isto parece um clichê, mas na verdade, quando o árbitro apita, estes tipos entendem-se todos e vão jantar juntos, e nós continuamos cá fora a discutir um futebol de casas e casinhos, como o Bruno e o Pedro lembravam, que não interessa a ninguém, porque de futebol e de informação tem muito pouco. E portanto, sim, felizmente ainda conseguimos, eu penso que ainda temos aqui algumas figuras no alinhamento que eu espero que continuem a ter a visibilidade que merecem, e espero que sirvam, que façam alguma escola para eventuais novos nomes que se possam chegar à frente e encaixar em formatos que dignifiquem o futebol, não é? E que nos permitam...
Deixa-me só, não resisto a esta ironia, que é o Prós e Contas também acabou esta semana, ou a semana passada.
Ok, foi uma boa nota. Vamos deixar os nossos estimados ouvintes tirarem as suas conclusões, até porque temos que avançar. E antes do final da primeira parte, vamos às sugestões da semana com o Post-it. Maria, segunda piada. Continuas tu com a bola, peço desculpa.
Ora bem,
ok. Queres falar-nos de mafiosos, rapidamente, é isso?
Quero passo de futebol para mafiosos, vai bem,
muito esta bem.
Passagem, vai bem. Ora bem, sim, quero falar da Cidade do Medo, é uma série documental que estreou há dias na Netflix, sobre uma Nova Iorque tomada pela máfia no final dos anos 70 e começo dos anos 80, e sobre a caça do FBI, estas cinco famílias do crime organizado, os principais rostos do crime, que controlavam toda a cidade, e quando falamos de toda a cidade é mesmo de toda a cidade, desde os restaurantes à recolha e distribuição do lixo. Conta com depoimentos de antigos agentes infiltrados infiltrados, antigos criminosos, e é um belíssimo exemplo de como transformar conteúdo histórico numa série que mais parece um filme de ação. E, portanto, se gostam do tema, e mesmo se não forem grandes fãs, por favor, vejam, porque vale a pena.
Vamos a isso. Pedro, também tens uma série que não é nova, mas é nova em Portugal.
Sim, está finalmente disponível numa plataforma em Portugal, Remy, R-E-M-Y, é o nome próprio de um comediante americano e também o nome do personagem. Ele é um millennial muçulmano, é egípcio, portanto, mas é praticante da religião, não bebe álcool, não, enfim, faz as rezas da religião muçulmana. E é uma série interessantíssima, sobretudo a segunda temporada, porque é uma visão de como é ser muçulmano no Ocidente, não é? No fundo é como... enfim, fartemos de aprender coisas. Há coisas que nós achamos que sabemos, mas na verdade não sabemos. E a dinâmica de uma família, ele tem uma irmã e vive em casa dos pais, e é tudo muito normal, e é uma série, enfim, cómica, tem o seu lado cómico, mas é sobretudo um excelente fresco de como é a vida do século XXI, num país como os Estados Unidos, a vida de alguém que é muçulmano, normalmente, portanto, muçulmano normal, não é nem fanático, nem alguém que é muçulmano não praticante, digamos assim. É uma excelente série, Remy, na HBO.
Muito bem. E Bruno, terminamos contigo. Queres falar-nos de Frederico Lourenço?
Sim, do livro de poesia grega, chama-se assim o livro, de poesia grega de Hesíodo a Teócrito. Tem vários poemas e é uma edição bilingue, o que no meu caso, que não sei grego, não é de grande auxílio, mas para os estudantes de grego e para aqueles que também conhecem esta poesia, será um extra valioso. E é um caso curioso, é um livro que já está nas listas, nos tops de vendas, o que é curioso num país em que se lê tão pouco e em que se vendem tão poucos livros. O Frederico Lourenço, graças ao seu magnífico trabalho, desde a tradução da Ilíada, da Odisseia e também da Bíblia grega, tem conseguido, creio que, revitalizar um pouco o interesse dos leitores por esta literatura que está na base de toda a literatura ocidental. E aqui há muitos destes poetas influenciaram gerações e gerações de outros poetas ocidentais, e é muito, para mim é muito interessante como não sou um grande leitor de poesia, descobrir esta beleza quase cristalina, límpida da poesia grega, e ela é a minha recomendação para esta semana.
Muito bem, fazemos agora um curto intervalo, voltamos já a seguir para a segunda parte do Pop-Up. Segunda parte do Pop-Up, o último antes da pausa de agosto, e servimos agora o prato principal do programa desta semana. Temos livros no Pop de Arroz. E dizem que agosto é mês de leituras, não estou bem certo que assim continue a ser, ou que alguma vez tenha sido, mas tudo bem, vamos partir desse princípio. Pedro, pegando nesta ideia, há umas semanas falávamos, não no programa, mas nós às vezes falamos fora do programa, vá-se lá saber porquê, e lembro-me que questionavas se ainda, algo assim, do género, perdoa-me se não estou a ser preciso, mas que se ainda valia a pena fazer listas de livros para o verão. A questão é porquê? Porque as pessoas não leem as listas? Porque as pessoas não leem? Porque as listas são más? O que é que dirias?
A ascensão das redes sociais, enfim, do vídeo nos telemóveis, não é? E de nós termos pacotes de dados com os nossos operadores, portanto podemos estar sempre ligados, não estar preocupado com contas altíssimas. E com as Netflix, e a ascensão das Netflix... teve pelo menos um benefício, que é acabar com esta hipocrisia de que as pessoas leem imenso, não é? Eu sou do tempo em que as nossas figuras públicas levavam Dostoevsky e Tolstói para as férias,
a Maria está
para a praia. Sim, mas levavam mesmo.
Sim,
depois também a Maroteca. as pessoas,
eu sei.
Sim, era naquela altura em que o vinho branco era vinho de mulher e em que em Portugal não se bebiam ainda caipirinhas ou caipiroscas, ou lá o que é.
Aquela altura.
É verdade, bebia-se capilé, sei lá. mas era eu quer dizer, eu sempre tive uma relação não sagrada com a leitura, sempre li mais ou menos o que me apetecia. Obviamente às vezes tive que ler o que não queria, mas todos nós, mas sempre li mais ou menos o que me apetecia e sempre fui um feroz leitor no verão, porque como eu nunca gostei muito de praia, ou pelo menos não gostava muito de praia, de estar sem fazer nada, então lia, houve algumas férias que eu conseguia ler um policial por dia e pronto, isso fazia parte das minhas férias e portanto tenho uma relação com a leitura e com o verão muito, muito ligada, desculpa a minha expressão pobre agora. E sempre me irritaram as listas de livros, e sempre me irritou esta forma como a nossa imprensa e o nosso jornalismo e as nossas figuras públicas e os nossos tratam os livros e a leitura como se fosse uma... Qual é a única coisa que não pode faltar na sua mochila de praia? Ah, loção solar e um bom livro. É mentira, não... não
é só o livro.
Não, chega. Sim, exato. Chega, é mentira. Quer dizer, enough. Chega destas mentiras a propósito dos livros. Claro que há pessoas que leem, felizmente para elas, para os livros, porque ler é de facto um prazer único, há poucos que se lhe comparem, na minha opinião, mas os outros, pronto, obrigado por deixarem de mentir.
Era esse o teu objetivo, muito bem. Maria, uma das várias consequências desta pandemia, sobretudo dos meses de...
Deixa-me só dizer isto, desculpa, que me lembro, porque eu acho que vai ter alguma graça. Se as pessoas tomarem alguma atenção às pessoas que leem nos aviões e na praia, verificarão que as pessoas estão quase, que o livro tem quase sempre a capa imaculada e estão quase sempre nas páginas iniciais, que, ou seja, sentam-se, abrem o livro e passados 2 minutos voltam a fechar, seja para pôr creme, seja para comprar uma bola de Berlim, seja para ir tomar banho. Quer dizer, na verdade, nunca leem o raio do livro, manuseiam-no, abrem-no, fecham-no, cuidam de o pôr num saco ou na mochila para que não apanhe areia, e nos aviões é um pouco a mesma coisa, abrem o livro, mas depois decidem imediatamente fechá-lo, ou vão comer, ou porque querem ir dormir, ou porque, assim, quer dizer...
Ou porque vão ver o episódio de mais uma série, não é?
Sim, é um pouco como se as pessoas esperassem ser tocados pela fada da leitura. Pode ser que se eu abra aqui um livro no avião ou aqui nesta praia, venha a fada, veja e me toque e eu passo a ter paciência para ler ou não sei o quê. Pronto, eu só isto, desculpa.
Maria, eu ia-te perguntar
está depois disto?
Não, um bocadinho pelo outro lado, porque o Pedro mostra esta perspectiva menos positiva, vá, sobre
mais a relação, realista, talvez.
Ou mais realista, sobre a relação que todos estabelecemos com os livros. Ainda mais agora quando há tanta coisa para fazer, tanta quando oferta, não temos nada para fazer, mas ao mesmo tempo continua a haver uma política editorial que muito profícua, não é? Há sempre muitos livros a sair. Durante os meses de confinamento, agora por causa da pandemia, houve a suspensão de dezenas, não sei, diria centenas, mas não faço ideia, de lançamentos. Muitos ficaram na gaveta. Agora as editoras tentam de alguma forma recuperar o tempo perdido, até numa altura que não era muito dada a publicações e novos lançamentos. Mas aqui pode acontecer também uma sobreposição de livros novos que aparecem, que também pode não ter muito bons resultados, não é? E pode continuar a complicar esta política de lançamento atrás de lançamento.
Sim, a sobreposição talvez não me preocupe tanto, sobretudo do ponto de vista do leitor, porque acho que acaba por haver uma triagem.
Porque cada um faz a sua escolha, não é?
Sim, por mais oferta que haja,
claro.
Acabas sempre.
Como as séries.
Por andar ali um bocadinho a navegar, sim, ok. Uhum. Tens muita oferta também na Netflix e outras plataformas, algumas coisas vão ficar perdidas injustamente e outras.
Sim, mas será sempre assim, claro.
Sim, grande atenção mediática aqui por aí fora, enfim, é o que é. O que me preocupa mais é, na verdade, algo que eu penso que é anterior à própria pandemia, que talvez tenha sido agravado, enfim, por estes meses de confinamento e depois pela necessidade extra de publicar muito mais do que à partida se imaginava para estes meses, que é a falta de rigor e de algum critério. Nós falámos dessa exigência, como nós temos no jornalismo também, como as televisões têm que ter em relação a programas como os de futebol, e que as editoras naturalmente também têm que ter essa responsabilidade editorial E portanto preocupa-me mais quando eu vejo, por exemplo, uma série de títulos, como tenho visto nos últimos tempos, em especial no campo da não-ficção, porque quando nós falamos de ficção, ok, eu até posso dar de barato que um livro seja paupérrimo em termos de qualidade, ou não ser exatamente aquilo com o qual eu me identifico, enquanto leitora, mas o mal que traz ao mundo acaba por ser bastante diminuto. Agora, quando nós estamos a falar de conteúdos de não-ficção, em que, enfim, o rigor, imagina, histórico ou científico é altamente questionável, eu penso que aqui, de facto, as editoras têm que ter um crivo bastante mais apertado. Há alguns casos recentes, sobretudo na área em que trabalho mais, em que tenho notado isso, por exemplo, ao nível, sei lá, das dietas, do bem-estar, que são, de facto, muito preocupantes, porque nós sabemos que depois o nível de literacia nem sempre vem em linha com estas publicações, as pessoas nem sempre, do outro lado, têm a capacidade de discernir aquilo que é correto e não é correto, e há ali, de facto, conteúdos bastante, bastante problemáticos, em que pseudo-especialistas, que se anunciam como legítimos especialistas na área A, B ou C, vendem verdades que eu penso que são altamente criticáveis, ou pelo menos, enfim, que nos devem fazer pensar um bocadinho mais. Portanto, nesta urgência e nesta necessidade de publicar, que é legítimo e que eu percebo que as editoras o façam naturalmente, porque essa é a sua vocação, mas talvez olhar para isto um bocadinho mais atenção. É neste momento talvez a perplexidade maior e aquilo que me levanta mais, enfim, mais interrogações quando eu penso no mercado editorial, muito honestamente.
Bruno, ainda há pouco no final da primeira parte falavas de Portugal como um país onde se lê muito pouco. Os jornais em particular, os média no geral, ainda são um meio de divulgação literária por excelência? Dirias que cumprem essa função ou na verdade já não têm o papel que tiveram em tempos?
Não têm porque vendem menos, porque o público também é diferente, o público leitor é diferente, e os livros que vendem mais hoje não são propriamente os livros que os leitores, os consumidores dos jornais e dos suplementos literários compram. Portanto, perderam importância nos jornais, também lhes foi sendo dada cada vez menos importância aos suplementos literários e aos livros, e isto cria um grande desinteresse dentro das redações e também fora para os leitores sobre aquilo que os jornais escrevem em relação aos livros. Eu acho que é um grande desfasamento entre a literatura que se vai produzindo no país e estes suplementos literários que ainda subsistem. Não há uma tentativa sistemática de perceber, nos vários registros, nos vários géneros, que literatura é que se está a fazer no país agora. Uhum. Por exemplo, perde-se muito tempo, ou espaço, melhor dizendo, a escrever sobre livros, por exemplo, de não-ficção, que saíram lá fora, e que não acrescentam nada, não dizem nada sobre este tempo, não dizem nada sobre as coisas que só os jornalistas portugueses, os jornais portugueses podem refletir. Quando nós lermos alguns jornais daqui a 30 ou 40 anos, se estivermos cá, ou as pessoas que estiverem cá na altura lerem os jornais, não vão, ou vão saber muito pouco, ou não vão saber nada da literatura que se lê, que se escreve e que se vende em Portugal nesta altura. Parece-me que é tudo um bocadinho aleatório. Nos destaques que se dão, nos livros que se trata, tão depressa se fala, se faz uma recensão a um livro, como numa semana a seguir, na semana a seguir já se faz uma recensão a três ou quatro, e depois há uma grande entrevista, e noutra semana não há nenhuma entrevista, nem há praticamente nenhuma recensão. Isto também não mobiliza os leitores. Os leitores deixam de dar importância àquilo que os jornais dizem. Para dar um exemplo, e isto não é querer ser populista, Mas nos últimos anos, um dos autores mais vendidos em Portugal, se não o autor mais vendido em Portugal, tem sido o Raul Minhalva, que vende um absurdo, uma quantidade absurda de livros para aquilo que é o nosso mercado. Eu gostava que algum jornal sério fizesse, analisasse este fenómeno. Literariamente até seria provavelmente um massacre estar a analisar aquilo, mas é interessante perceber como é que porque é que este autor vende tanto, e perceber os mecanismos editoriais, as dinâmicas de venda que se criam, porque é impossível passar ao lado disto, não é? É muito mais importante para o nosso mercado editorial, para quem escreve em Portugal hoje em dia, refletir sobre estes fenómenos e sobre aquilo que estava a ser produzido, que estar a dedicar não sei quantas páginas a uma reedição de um livro qualquer. Não adianta grande coisa e cria, de facto, este desfazamento entre o que se escreve no país hoje e aquilo que sobre o qual os jornais escrevem hoje.
Muito bem. Pedro, no final de agosto começam as feiras do livro, tanto a de Lisboa como a do Porto, em datas praticamente coincidentes. Vais estar à vontade para desfilar por entre... Desfilar é a palavra certa, no teu caso. Por entre os corredores e os stands das diferentes editoras?
Epá, eu não, não, eu normalmente tenho que lá ir também assinar umas coisas. E é um bocado constrangedor, em alguns casos, porque nós vemos autores que nos habituámos a admirar, ou pelo menos a respeitar, e que não dão um único autógrafo. É um bocadinho. Há como que é uma espécie de feira, é uma espécie de. Não sei, aquela
este
coisa
ano, provavelmente, este ano não sei se vai acontecer, porque pelo menos parece-me que lançamentos não haverá, não é?
Não, mas aquela coisa que acontece em
Amsterdã,
onde eu nunca fui, onde estão as raparigas e os rapazes, enfim, nas montas.
Ah, sim.
Os escritores portugueses estão um bocadinho sujeitos a um bocadinho disso, ele tem que se sujeitar a isso. Pronto, é a vida, também já o fiz. Não, não estou a criticar. Não, não, não acho muita graça à feira do livro. Eu não gosto muito de feiras de livro. Porque é um pouco. Porque eu não acho que o povo português seja um povo que ama os livros. E como eu gosto muito de livros, irritam pessoas que estão numa feira de livro como podiam estar numa feira de sopas ou de... Mas admito que possa ser um complexo de superioridade da minha parte, ou seja, que eu possa estar a ver mal a coisa. Sei que são importantes para as editoras, muito por questões fiscais e contabilísticas e de IVAs e de coisas dessas, que obviamente também nenhum jornal gosta de abordar. A respeito do Raul Minhalma, eu faço notar que todos os jornais portugueses, sempre que o Rodrigo Santos escreve e publica um livro, atacam-no nas entrevistas, fazem sempre umas perguntas sobre o livro, mas depois atacam-no. Porque é que acha que vende muito? Acha que é da televisão e não sei o quê? O jornalista português acha sempre que tem que estabelecer perante o leitor que ele não toca em livros que não sejam de escritores latino-americanos ou portugueses que ninguém sabe quem são, exceto eles, e se calhar são amigos, não sei, não ocorreria que entrevistassem amigos, mas se calhar essas coisas acontecem. E de maneira que, pá, em princípio eu não vou à feira do livro, para te responder.
Muito bem, foi uma maneira longa de dar uma resposta curta, isso é uma arte e deve ser elogiada. Muito bem, antes da despedida, temos tempo para o Isso é que era bom desta semana. Que vai ser um bocadinho diferente, vai ser uma espécie de Isso é que vai ser bom, rapaziada. Sem programa em agosto, vão ter imenso tempo para fazer imensas coisas. E, portanto, o que eu quero saber é o que é que planeiam ler, ver ou ouvir, mas mesmo muito. Maria, vamos começar por ti.
Então, olha, ver pouco, porque eu nas férias volto àquele registro pré-histórico dos quatro canais, portanto, provavelmente acabo por não ver grande coisa, mas também faço ali uma pausa da televisão. Mas vou levar comigo aqui o livro do camarada Bruno, que ainda não li, Uma Ida ao Motel e Outras Histórias, da Quetzal, e para fazer companhia, o álbum novo do B. Fachada, o Rapazes e Raposas, portanto, rapazes, raposas, motel, que férias melhores, não é, do que isto, portanto, acho que está feito.
Tudo certo. Bruno, tens um plano ambicioso para agosto ou nem por isso?
Vamos fazer de conta que eu não vou estar a trabalhar em agosto.
Vais ter imensas férias em agosto, exato.
Sim, tenho muito tempo livre para ver séries e ler muitos livros.
E portanto, nesse mundo ideal...
Tenho vontade de voltar ao cinema, e talvez vá. No final do mês estreia, acho que está prevista a estreia do filme do Christopher Nolan.
Uhum.
E que é um realizador que eu não gosto muito, mas por isso mesmo quero ver o filme.
Exato.
E o meu projeto de vida cultural para agosto passa por começar ou recomeçar a ver Os Sopranos.
Ah, muito bem.
Ano passado vi o Breaking Bad, este ano vi o The Wire e agora quero começar recomeçar a ver Os Sopranos. Fiquei para aí no sétimo ou no oitavo episódio da primeira temporada e agora quero ver se consigo arranjar um tempinho ao final do dia para conhecer de perto a família de Tony Soprano e os seus amigos.
Espero que consigas. Pedro, qual o teu plano maquiavélico para agosto?
Eu tenho uma série de livros que posso, enfim, vou ler as memórias do Clive James, que era um crítico de televisão do The Observer, tipo era australiano, acho eu, que recebi pelo aniversário. Aliás, pedi à minha mãezinha que me oferecesse no aniversário, já que todas as pessoas fazem aniversário, inclusive eu.
Parabéns, Pedro, agora.
Obrigado. E vou ler um livro, vou continuar a ler um livro que é um calhamaço de um inglês chamado Tom Holland, chamado Dominion, em que a ideia dele é que quase tudo o que nós temos no Ocidente, para não dizer tudo, nos últimos 2000 anos, advém do cristianismo. Portanto, não é uma obra religiosa, mas ele diz que o fundamento da nossa moral e muito daquilo que nós encontramos na nossa maneira de estar e de ser, inclusive é das nossas instituições, portanto, radica no cristianismo e nessa incrível história, que no fundo são as palavras de Cristo, se quisermos, ou os ensinamentos de Cristo, que resistiram a guerras, imperadores, invasões, revoluções, e que ainda cá andam, não é? Para quem quiser ir ver aos domingos, ou aos sábados, não sei, ou pela televisão. E é uma coisa que, do ponto de vista intelectual, me interessa imenso. Eu não sou uma pessoa de fé, ou que tenha esse tipo de fé, mas interessa-me imenso o fenómeno do ponto de vista intelectual, e tenho maiores admirações por quem tem fé, digamos assim.
Muito bem. Final de mais um pop-up. Prometemos voltar no início de setembro e até lá.